Vamos iniciar com uma oração, esse tempo de reflexão na palavra. Convido você a fechar os seus olhos mais uma vez. Vamos falar com Deus. Pai querido, Tu és o Deus de toda a sabedoria. Nada, Pai, foge do Teu controle, da Tua soberania, do Teu conhecimento. Pai, tudo quanto nós tivemos que agora meditar, em tudo isso, Pai, nós pedimos que o Senhor nos lidere. Amém. Que a Tua palavra venha ao nosso coração, à nossa mente agora, através do Teu Espírito. Que apenas, ó Pai, a Tua palavra fique enraizada em nós. E que nós, ó Pai, tenhamos a coragem e a ousadia para obedecermos ao Senhor, a Tua palavra, e levarmos isso para o nosso dia a dia. Transforme-nos, Senhor, pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Amém. Nós vamos ler hoje um verso, apenas, no livro de Provérbios, capítulo 18, Provérbios 18, versículo 24. Nós temos a projeção aqui na tela, também para você que está na internet, como legenda. Verso 24 do capítulo 18 de Provérbios diz assim: o homem tem muitos amigos, o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Na versão NVI, Nova Versão Internacional, o mesmo versículo traz as seguintes palavras: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. E na nova tradução da linguagem de hoje, as palavras traduzidas ficaram assim: algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Nós estamos chegando ao fim da nossa série no livro de Provérbios para viver melhor, a sabedoria em Provérbios. Hoje é o último domingo desta série e nesta noite, na noite de hoje, o pastor José Roberto encerra então a série. Não perca. E também, se você perdeu um dos outros domingos das mensagens, você pode ter acesso no nosso canal do YouTube, no Spotify. Acredito que são os dois principais lugares para ter acesso e ouvir, e estar por dentro de tudo que nós estamos conversando. Nesta série, nosso intuito era nos trazer um pouco esta reflexão em torno da sabedoria. E a nossa expectativa, espero que tenhamos alcançado um pouco desse objetivo, é que nós nos tornássemos, neste mês de fevereiro, um pouco mais sábios. Ocorreu isso? Podemos concordar que nos tornamos um pouquinho mais sábios diante do que Deus nos ensinou e do que a palavra fala conosco. O tema desta manhã é a sabedoria nos relacionamentos. E, em princípio, a proposta da nossa conversa nesta manhã, desta reflexão, desta pregação, era nos trazer um pouco das nuances em torno dos relacionamentos. Mas eu peço um pouco a compreensão, e acredito também que seja um pouco do anseio nosso, é de que, de alguma forma, a gente toque nessa questão dos relacionamentos focado nos conflitos, especialmente diante do que começou a acontecer na quinta-feira, ali naquele país chamado Ucrânia. Eu não sei se todos acompanham as situações de guerras no nosso mundo, mas hoje, nós temos mais de 30 regiões no mundo que estão em guerras. Não apenas ali na Ucrânia iniciou uma guerra, mas estamos com cerca de 30 regiões em guerras, onde bombardeios, conflitos armados estão ocorrendo. Não é novidade uma nova guerra. Nós não estamos começando no mundo uma nova guerra. É mais uma guerra que está se iniciando. É claro que talvez para nós há uma preocupação muito grande diante disso, porque nós estamos percebendo quais são as forças que estão se movendo em torno dessa nova guerra, que ocorre ali então, neste palco chamado Ucrânia. O que está sendo colocado em xeque, ou pelo menos na pauta, é a ordem mundial entre o Ocidente e esses dois países, especialmente Rússia e China, e o terceiro aí, talvez maior, nos Estados Unidos, os Estados Unidos representando o Ocidente junto com países ali da Europa. Nós estamos num momento de muita apreensão. Acredito que todos estão assim. Talvez é o início de algo que tem potencial para se tornar algo muito grave. Muitos vão trazer a dimensão de uma possível terceira guerra mundial. Nós estamos vendo o início, talvez, dessas questões. O conflito, então, está no centro desta relação entre países. E no nosso mundo tão conectado à internet, nós recebemos as informações de bombardeios, inclusive com imagens, em tempo real. Se você segue algumas fontes de informações, você certamente está recebendo em tempo real o que está acontecendo. Isso nos faz estar, parece que, com o olhar lá. Chama muita atenção, acredito que de todos nós, as imagens e vídeos que ocorreram a partir dos ucranianos. Uma que chamou muita atenção foi um vídeo com os cristãos ali no metrô cantando um hino de paz, pedindo a paz de Deus. Mas também outros chamaram muita atenção, vídeos e depoimentos de pessoas que estavam tentando sair da Ucrânia, são agora refugiados, Marcou muito para mim o pai despedindo da filha em frente ao trem que levaria a filha e ele ficaria. Não tem como pai não se colocar na situação, do país estando entrar em guerra e aquele sentimento ou um pedido a Deus, por favor, que não seja o último encontro, que não seja esse o último momento de ver a minha filha. Todos nós ficamos muito sensibilizados diante disso. E nós estamos apreensivos diante dessas questões. Por que os homens vão à guerra? Por que os homens vão à guerra? É o título do livro de Bertrand Russell, que na página 85 responde a essa pergunta, dizendo: o motivo primordial que resulta a guerra não é econômico nem político, e não se encontra nenhuma dificuldade de inventar condições para acordos pacíficos nas disputas internacionais. O motivo primordial de que resulta a guerra é o fato de que uma grande proporção da humanidade tem um impulso ao conflito e não à harmonia, e só podem ser levados a cooperar com os outros quando resiste ou ataca um inimigo em comum. Isso se dá tanto na vida privada quanto nas relações entre os estados. Quando se sentem fortes o bastante, muitos homens se esforçam para serem temidos ao invés de amados. O desejo de obter opiniões positivas dos outros se restringe, por via de regra, àqueles que ainda não adquiriram poder efetivo. E ele já faleceu em 1970. Parece que ele estava escrevendo essa semana, na sexta-feira. Então o problema não é econômico ou político, e nem em achar alternativas para uma questão de pacificação. O que ocorre é essa tendência generalizada para o conflito. E nós vamos percebendo que, se nós nos colocarmos em situações como essas, entre nós temos poder e não temos poder, nós observamos que em nós há uma certa tendência, quando nós nos fortalecemos diante dos outros, da empresa onde nós trabalhamos, dos negócios, nós tendemos a aumentar o tom de voz. Como é que é? Como é que é? O que você está dizendo? E quando nós estamos embaixo desse poder, nossa voz de cordeirinhos, Não, está tudo bem, Vamos desse jeito. Esta é uma tendência do coração humano, da vida humana. E aqui não há como nós não fazermos um paralelo com Jesus Cristo, que tendo em si todo o poder de Deus, como diz Paulo aos Filipenses, não levou em consideração o fato de ser igual a Deus, mas vaziou-se, tomou forma de homem e veio a servir. Aquele que tinha todo o poder sobre si esvaziou-se a si mesmo, a fim de nos servir. É impressionante o contraste que nós encontramos entre a atitude de Cristo, que tinha todo o poder em suas mãos e se colocou como um cordeiro para nos salvar, com a natureza humana que, diante de tanto poder, se eleva a fim de impor os seus gostos, os seus interesses sobre os demais. Essa descrição de Bertrand Russell é muito esclarecedora sobre a capacidade humana de gerar conflitos. Jesus Cristo, nessa sua dimensão de poder e de esvaziamento para nos servir, disse aos seus discípulos em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, que venha o reino de Jesus Cristo sobre a terra. Porque nesse reino humano, o que nós estamos presenciando é essa natureza humana de subir na mesa e impor os seus interesses sobre ou em detrimento dos demais. Diante desse cenário, nós como cristãos precisamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Venha o teu reino, Pai. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós estamos sempre diante do risco de agirmos pelos valores e princípios terrenos. Estamos sempre diante desse risco. É por isso que na mensagem de hoje, então, vamos, a partir do versículo que nós lemos de Provérbios, buscar encontrar uma forma, uma sabedoria, para nós lidarmos com os nossos relacionamentos, a fim de evitar os conflitos, a ruína que vem a partir dos conflitos e de todos os desvios nos relacionamentos que nós vivenciamos. Isto, então, a partir da nossa reflexão, deve servir não só para a situação de guerra, não quero abordar apenas as situações de guerra, mas também, de forma geral, os relacionamentos como um todo. A sabedoria de Deus nos adverte sobre a má qualidade nos relacionamentos, ou dos relacionamentos. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar. A primeira parte do versículo que lemos nos diz que a prática de termos muitas pessoas à nossa volta, que não são realmente amigas, é algo presente e que pode nos conduzir para as ruínas, para a destruição, ou nos colocar numa situação de perda acentuada. E por quê? Porque é que uma prática com muitas pessoas à nossa volta, muitos pseudos amigos, nos leva a uma situação de ruína. O caso mais emblemático para nós é o do filho pródigo. Ele tomou sua parte da herança, de que seu pai construiu, tomou sua parte como filho e foi farrear. Estava cercado de pessoas. O motivo de tantos se reunirem, entretanto, em torno dele, não era o fato ou quem ele era, o ser, então, deste filho pródigo, mas o benefício que ele podia gerar por conta da herança que estava em suas mãos. Nada é mais desagradável para nós do que ter à nossa volta uma série de pessoas que estão apenas interessadas naquilo que nós podemos oferecer, na utilidade que talvez está a partir da nossa vida. Num relacionamento, ou nos relacionamentos em que temos as pessoas à nossa volta sugando de nós o que há de melhor, nós estamos fadados, né, às ruínas. E podemos olhar para a própria situação daquele jovem pródigo que gastou todos os seus bens. Enquanto ele tinha os recursos, enquanto ele tinha a utilidade, estavam todos ali. Quando gastou tudo, sobrou-lhe a companhia dos porcos. A comida dos porcos, então, se tornou o seu alimento. Muitos amigos à sua volta não permite que todos eles te conheçam de forma verdadeira e profunda. Não há tempo para isso. Quando nós temos muitos pseudos amigos à nossa volta, nós não temos tempo de falar das más notícias. Quando nós temos muitos amigos à nossa volta, nós falamos das coisas positivas, das coisas boas, da festa, né, do sorriso, da boa comida. Muitos amigos à nossa volta não nos permite, ou pseudos amigos, não nos permite abrir o coração e falar das nossas vulnerabilidades. Essa multidão de pessoas não nos permite, não nos dá espaço para conversar das mazelas. A atenção é dividida e os assuntos acerca do ser, do caráter, das fraquezas, limitações, são sempre deixados para depois. Depois falamos disso, não vamos atrapalhar a festa, não vamos atrapalhar as boas notícias, depois a gente fala das coisas difíceis. Observe nos seus relacionamentos, ou como você tem construído os seus relacionamentos. Você tem se cercado de pessoas que só podem lidar com você a partir das boas notícias? O seu tempo tem estado mais diante deste contexto? Ou você tem conseguido equilibrar as coisas? Não estou dizendo, a palavra não afirma que nós não devemos ter muitas pessoas à nossa volta. Mas a verdade é que a amizade, ela não acontece. Amizade com sabedoria não ocorre na multidão de pessoas à nossa volta. Se, de forma geral, seus relacionamentos são moldados apenas pelos aspectos positivos, possivelmente você deve estar na situação dos muitos amigos que podem te levar à ruína, que o versículo nos adverte. Será que nós estamos caminhando para a ruína? Ou nós estamos caminhando para uma vida edificada pela sabedoria de Deus? Vi essa semana uma frase que está no Twitter do reverendo Jonas Madureira. Está fixada logo no título. Você entrar lá no Twitter dele, vai identificar. Ele postou a seguinte frase e fixou no topo. Dê um beijo em sua fraqueza e diga, seja bem-vinda, porque é você que me coloca ao pé da cruz. É interessante, não? Como aquilo que muitas vezes, ou que nós mais queremos esconder, as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas dores, são as coisas também que mais nos levam ao pé da cruz. E é impressionante que quando nós retiramos isso dos nossos relacionamentos, nós excluímos, afastamos, acobertamos essas fraquezas, como as nossas relações são levadas para longe de Deus. Porque nós não damos a oportunidade de nós nos fortalecermos de Deus e não de nós mesmos. Segunda questão, diante desta sabedoria, ou desta sabedoria de Deus de nós nos afastarmos desses relacionamentos sanguessugas, a relação que se mantém apenas em torno das boas notícias não pode ser considerada amizade verdadeira. Ela não nos alerta dos perigos de ruínas em nosso caminho, porque ela não permite que nós sejamos conhecidos. Não é dito quem somos, tampouco se pensa nas nossas limitações. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz, há muitas pessoas que nos cercam na hora da alegria, mas poucas estão do nosso lado na hora da crise. E é na crise, queridos, é na crise que Deus mais nos proporciona crescimento, transformação do nosso caráter, revisão dos nossos caminhos. O amigo verdadeiro é aquele que chega quando todos já foram embora. Quando todos já foram embora. A amizade de interesse nos leva à ruína porque ela quer extrair de nós tudo o que temos de melhor. E no lugar dessas boas coisas, coloca o esvaziamento, a solidão, a desolação e o desconsolo. Queridos, nós temos que nos atentar a esses problemas. Quantos já não fomos vítimas desse tipo de relacionamento, em que as pessoas só queriam estar conosco enquanto nós estávamos sendo úteis? É aquela situação, né? Acertei 99,9% das minhas atitudes. Errei uma, me tornei imperdoável. Errei em uma, perdi toda a confiança. Errei em uma, ninguém mais quer conversar comigo. Ninguém mais me inclui nas rodas. Quantos já não fomos vítimas ou oferecemos esta condição às pessoas? A amizade do filho pródigo comendo a comida dos porcos é a melhor definição de quem preferiu dar o melhor que tinha para as pessoas e para as pessoas erradas, e não partilhar da sua essência de alguém que não estava vivendo bem o relacionamento com o Pai, não estava vivendo bem a sua existência na terra. Ocultou-se as suas limitações, ofereceu o que tinha de melhor. O que tinha de melhor acabou, ficou só a desgraça, as ruínas em torno de si. Portanto, nós precisamos ouvir o que a palavra de Deus tem a dizer, ou a advertência que ela nos traz contra esse tipo de relacionamento sanguessuga, dessa multidão de coleguismo, mas que não traz de fato a amizade edificante e verdadeira que Deus quer proporcionar a todos nós. Portanto, vamos ao segundo ponto dessa reflexão. A sabedoria de Deus nos adverte a buscarmos então a amizade verdadeira. O versículo termina dizendo: mas há amigo mais chegado do que um irmão. Procure por conexão com pessoas que serão seus verdadeiros amigos. O pastor e psicanalista Larry Crabb vai dizer: a capacidade de mudar significativamente a vida dos outros não depende dos conselhos, embora o conselho e a censura tenham sua função. Não depende de instituições ou intuições, embora seja importante a autoconsciência que abala o autocontentamento e aponta para uma nova compreensão. Na verdade, a transformação depende sim da conexão. Algo que une duas pessoas numa experiência de partilha de vida. Portanto, às vezes, ou muitas vezes, nós queremos ser amigo verdadeiro de alguém, queremos dar conselhos, não é? Faça assim, eu avisei, hein? Olha, eu disse para você antes de você ir lá. Muitas vezes nós focamos, né? Como se isso fosse amizade verdadeira. Mas Larry Crabb nos chama a atenção. Depende da conexão. É a conexão, é a comunhão, é a partilha de vida. Não é partilha só das boas coisas, mas a partilha de vida. Olha, eu já errei aqui, eu erro aqui com frequência. Isso aqui não faz bem. Pensa a sua vida um pouco. O que você está vendo? Como você está vendo esta partilha, essa troca dessa humanidade que depende de Jesus Cristo é que de fato traz transformação. O pastor Tim Keller vai dizer: quais são os traços característicos de um amigo? O primeiro deles, podemos dizer que é a constância. O amigo ama em todo o tempo, nos bons e maus momentos. A constância é a conexão, mas é também a constância. Portanto, nós devemos partilhar a vida a fim de que a conexão seja estabelecida. Larry Crabb conclui ainda o seu pensamento dizendo: a causa de todas as nossas dificuldades pessoais e emocionais é a falta de união, a ausência de conexão que nos impede de receber vida e evitar que a vida que há dentro de nós transborde para os outros. Como nós precisamos aprender a sabedoria de Deus para os relacionamentos? Não é verdade? Temos muito a pensar e viver. O que nos dá condição de vivermos esta conexão, queridos, que é o que realmente edifica e transforma a nossa vida, é o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho que nos dá condições de estabelecer conexões a partir das nossas vulnerabilidades e não das nossas conquistas, nossos grandes feitos. É porque Jesus Cristo nos alcançou, é que nós temos condições de abrir a nossa vida e dizer, olha, eu falho aqui, aqui, aqui. É porque Jesus Cristo, em primeiro lugar, perdoou os nossos pecados, os nossos erros, ficaram para trás. É que eu tenho condições de me apresentar como de fato eu sou, para que o outro então me veja e reconheça, não é a minha capacidade, mas o poder de Deus em transformar. É quando eu reconheço que Cristo já me salvou, é que eu posso me tornar vulnerável, a fim de que fique evidente que a obra de Cristo é muito maior do que as minhas falhas, de que o poder salvador de Deus é muito maior do que os meus pecados, que mesmo eu tendo falhado tanto na vida, e continuar errando, é Ele que nos sustenta. É por isso que Ele é quem tem que ser exaltado. Você já esteve numa relação de amizade, onde, ou de coleguismo, onde a pessoa só fala bem de si mesmo? Às vezes eu ouço assim, alguém dizendo, né? Nossa, aquela pessoa lá gosta muito de mim. Nossa, tudo que eu faço aqui é fantástico, é extraordinário. A gente se sente, né, tão aquém. Mas a verdade, quando nós estamos em Cristo, é que nós falamos, pela graça de Cristo isso acontece. Porque Ele atua, é que eu tenho condição de ter luz. Foi porque Ele me salvou do precipício que eu ainda continuo vivo. Foi porque Ele abriu tal porta que isso foi possível. E se Ele fez isso comigo, que não merece nada, também fará com você, que é tão indigno quanto eu. Como as relações se equilibram quando a vida está em Cristo, quando nós assumimos que já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. A segunda questão é que Cristo trouxe nova vida para nós que antes estávamos perdidos nas trevas. Ele nos proporciona a esperança de agirmos e vivermos diferente de como nós estávamos vivendo errantes pelo mundo. A amizade que está em Cristo Jesus pode ser honesta e transparente, porque ela não tem confiança em nossa capacidade, mas tem confiança no poder regenerador de Cristo Jesus. Não quero cansá-los mais. Vamos para a conclusão. Em todos os locais onde a Bíblia trata da questão do amor, e o amor como vínculo das amizades, em todas essas passagens, o amor é medido não pela nossa capacidade de receber o amor. A Bíblia não trata o quanto nós somos um poço carente de amor. Ela não mede, não ensina o amor pelo quanto nós podemos receber de amor. Mas a Bíblia sempre, ao falar do amor, fala sobre quanto nós podemos oferecer de amor para o outro, para o próximo. Às vezes nós vamos para a Bíblia para ouvir a respeito de amor, para aprender a respeito de amor, olhamos para as amizades, para os relacionamentos, dizendo quanto eu posso receber de amor, porque dentro de nós há uma carência infindável por o amor, né, pelo carinho, pela benevolência. E às vezes nós vamos para a palavra para que ela nos encha de amor. Mas é interessante que toda vez que ela nos conclama a amar, ela está nos apontando para como e o que nós podemos oferecer para o outro. É muito interessante isso. Então, isso nos direciona, a sabedoria de Deus nos direciona como nós devemos lidar nos nossos relacionamentos. Isso é para o casamento, isso é para a amizade, isso é para a família. Toda vez que nós dimensionamos errados, no casamento olhamos para a pessoa e falamos, uau, como ela é linda, como ele é lindo, como ele é capaz, como ele é inteligente, como ele é engraçado, como as suas piadas são sem graças. E eu falo, olha como eu serei feliz ao lado dessa pessoa. apesar de ser algo intuitivo para nós, não é a forma de estar no relacionamento. Quando nós olhamos para o outro como fonte de satisfação pessoal, nós estamos criando uma relação doentia. A palavra nos instrui a olharmos para o outro como o destino do nosso amor. Devia ser, olha como a piada dele é sem graça, vou ajudá-lo a melhorar. Olha como ele é uma catástrofe na cozinha. Vou buscar alguns vídeos no YouTube para ele aprender. Como ele não sabe arrumar as roupas, vou ensiná-lo. Outro dia vi um vídeo de uma criança, acho que de 5 a 6 anos, que dobrava, umas 20 peças por minuto. Brincadeira. Mas num papelãozinho, colocava a camiseta, fazia sozinho, pá, 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 dobrava. Falei, se uma criança de 5 ou 6 anos aprende a dobrar roupa, nós homens vamos aprender também. Amém, irmãos?
Amém.
Só as irmãs falaram amém. Os homens falaram assim, misericórdia. Mas o amor deve ser o destino, ter o destino no outro. É isso que a sabedoria de Deus, a sabedoria da palavra, ensina para nós. Não devemos procurar quem possa ser para nós verdadeiros amigos. Nós devemos nos preparar para ser para os outros verdadeiros amigos. Nós não temos que buscar a pessoa certa, nós temos que ser a pessoa certa. E nós vamos alcançar isso em Cristo Jesus. Nós precisamos mudar o rumo da conversa quando nós falarmos de relacionamento. Devemos ser então instrumentos nas mãos de Deus, para os relacionamentos irem bem. E à medida que nós nos tornemos amigos verdadeiros, conforme a sabedoria de Deus, nós encontraremos também amigos verdadeiros. O melhor exemplo de todos dessa amizade, adivinha quem é? Jesus Cristo, nosso melhor amigo. Jesus de Nazaré. Efésios 2, de 1 a 5. Olha que exemplo de amizade extraordinária para com todos nós. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, quando nós não éramos nada. Valíamos menos do que o cocô do cavalo do bandido, né? Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da podestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, era assim que nós estávamos, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por conta ou por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Que exemplo de amigo extraordinário que nós temos. Sabe por que nós podemos oferecer amizade verdadeira aos outros? Porque um verdadeiro amigo nos encontrou. Ele está do nosso lado. Você pode falar com ele onde estiver. Você pode falar das suas fraquezas, das suas limitações, das suas frustrações, da recorrência sua no pecado. E ele nos sustenta como amigo. Por isso nós podemos ir para o outro, para o próximo e oferecer essa amizade. A fim de que ele também estabeleça uma amizade com Jesus Cristo. E aí todas as nossas amizades serão redimensionadas com Cristo no centro dela. Nos sustentando fortes, fortalecidos, vivos. Porque a paz que ele nos dá é diferente da paz que o mundo constrói. Que venha o reino de Deus sobre todos nós. E eu termino com a oração simples e direta do pastor Tim Keller, da sua devocional sobre o livro de Provérbios. Ele diz: Senhor Jesus, tu tomaste a decisão de ir a Jerusalém para morrer. Ao chegar lá, o inferno desabou em cima de ti, e ainda assim tu não desististes, mas permaneceste firme, tudo por mim. Como posso então deixar de dar apoio aos meus amigos em momentos de necessidade? Faz de mim um grande amigo para os outros, assim como tu foste para mim. Amém. E amém.